Olá, gurias! Hoje vamos conversar com a Renata Schwartz, nutricionista esportiva da NutriSkin, com um vasto currículo de formação internacional, no qual destaca-se mestrado em metabolismo e fisiologia pela Universidade Autônoma de Barcelona, é membro do The American College of Sports Medicine e doutoranda em nutrição pela Fundação Universitária Ibero-Americana. Renata, seja bem-vinda ao podcast das Marias da Trilha.
Oi, Lucy! Oi, Lucy e todas as Marias da Trilha. É um prazer ter sido convidada para participar desse podcast. Um podcast que é um ponto de encontro, né, das mulheres, mães, filhas, amigas e todas as outras mulheres encantadas pelas corridas na trilha. Eu, como nutricionista, né, amante da nutrição, tenho aqui o objetivo, então, de ajudar vocês, dar o que tem de mais recente, embasado na ciência, e assim que a gente possa fazer sempre um bom trabalho e até um bom encontro juntos. Então, vamos lá, Lucy.
Vamos lá, então. Nos conte. Independente do esporte, quais as principais atitudes que uma mulher deve ter em sua rotina alimentar para enfrentar a correria do dia a dia no mundo dinâmico e exigente que vivemos?
Em primeiro lugar, quando a gente fala em mulheres fisicamente ativas, é muito importante que a gente fale que o mais importante é o valor calórico ingerido. Então, que a alimentação, o valor calórico do planejamento nutricional esteja de acordo com o gasto energético dessa atleta ou dessa mulher fisicamente ativa. Se sabe que essa baixa ingestão energética pode ocasionar um fornecimento insuficiente de nutrientes. Isso poderia alterar o metabolismo energético, uma reparação tecidual, uma alteração no sistema antioxidante e até uma alteração no sistema imunológico. Se tem falado bastante nos últimos tempos que existe uma síndrome em mulheres fisicamente ativas que chama tríade da mulher atleta. Essa tríade da mulher atleta, ela engloba uma restrição calórica energética, uma redução ou até um desaparecimento total do ciclo menstrual e uma perda da densidade mineral óssea, que pode levar à osteopenia, osteoporose. E que uma alteração calórica, ou seja, um incremento de 200 a 800 calorias na dieta, tu já pode conseguir em 2 a 3 anos uma recuperação do ciclo menstrual e uma recuperação da densidade mineral óssea dessa atleta. Falando especificamente da nutrição, né, das mulheres fisicamente ativas, eu acho que é importante que a gente divida sempre a nutrição em macronutrientes e micronutrientes, e os macronutrientes seriam o carboidrato, a proteína e a gordura. Falando do carboidrato, realmente é um nutriente muito importante quando a gente fala em otimização desses estoques do glicogênio, principalmente em treinos com maior intensidade. O carboidrato, ele vai ajudar na manutenção dos níveis de glicose e ele vai te ajudar na recuperação muscular. E também o carboidrato, ele está ligado com a nossa imunidade. Então é muito importante, quando a gente vai fazer alguma estratégia mais low carb para atleta ou para essa mulher fisicamente ativa, que a gente cuide com maior detalhe o sistema imune da mulher nesse período dessa dieta ou dessa estratégia que talvez seja uma estratégia mais pontual. Quando a gente, falando de outro macronutriente, que é a proteína, né, é importante que ela esteja no consumo adequado para essas mulheres fisicamente ativas, e a proteína, ela tem uma relação com o reparo, com o crescimento muscular e com o próprio metabolismo energético. Então é importante que a proteína esteja adequada. Geralmente se trabalha a proteína por quilo de peso, né, e com um fracionamento proteico. Isso aí seria de forma mais individualizada. E por último, de macronutriente, a gente tem os lipídios. Eles estão especialmente ligados ao fornecimento também de energia em treinos com menor intensidade. Eles estão relacionados com a síntese de hormônios e com uma modulação da resposta inflamatória. Dependendo do momento, da periodização dessa mulher, dessa atleta, a gente pode fazer uma dieta com menor restrição de carboidrato e até um aumento do conteúdo de gordura da dieta. Isso é uma ideia interessante para que talvez tu possa usar fazer a atleta usar, conseguir usar tanto gordura quanto carboidrato. Essa é uma estratégia que tem que ser bem conversada no consultório, com o treinador, e a gente tem que avaliar prós e contras. Quando a gente faz essa estratégia, geralmente a gente visa em provas que tem sprints no final, né? Porque esse sprint no final, tu quer ter o glicogênio muscular íntegro, estocado. E para isso, se tu for uma atleta que tem um bom uso de gordura durante a prova, talvez seja uma estratégia bem interessante. Então, é uma estratégia que tem que ser pontual, individualizada, bem estudada, bem conversada, geralmente entre o nutricionista, o treinador, a atleta. E é uma estratégia que pode ser interessante, sim, pensando em performance e rendimento esportivo. Em geral, então, a gente tem os macronutrientes, o carboidrato, a proteína e a gordura, e a gente consegue manipular esses nutrientes, esses macronutrientes, conforme a periodização do treino. Para finalizar a parte da nutrição, quando a gente fala em micronutrientes, a gente tem as vitaminas e os minerais, que são de fundamental importância. As vitaminas e os minerais, elas participam de processos celulares, né, relacionados ao metabolismo energético, à contração, à reparação, ao crescimento muscular, à nossa defesa antioxidante, à nossa resposta imune. Então, o consumo de vitaminas e minerais está correlacionado com uma melhora de saúde geral e uma melhora de rendimento esportivo. Em alguns casos, talvez em alguns treinos, alguns exercícios, em algum momento de estresse maior ligado ao treinamento, a gente possa sim trabalhar alguma suplementação de vitaminas e minerais. Tudo isso vai ter que ser visto conforme a nutrição dessa atleta, né? Então, se sabe que existe uma maior exigência nesses momentos de vitaminas do complexo B, vitamina D, a vitamina C. Em relação aos minerais, a gente tem alguns minerais que são importantes nesses momentos de maior estresse, de maior demanda energética, que são o ferro, o cálcio, o magnésio, o zinco. Então, acho que dependendo da situação e da nutrição, sim, é importante talvez o nutricionista fazer alguma suplementação de alguma vitamina, mineral.
Agora, Renata. Para mulheres que praticam o nosso esporte, desenvolvendo atividades de treinamento 4 vezes na semana, considerando 3 treinos de corrida e 1 de fortalecimento, qual o aporte calórico necessário para que não apresente um déficit de nutrientes e uma conjunta perda de rendimento, tanto na prática do esporte quanto na sua vida diária?
A ingestão insuficiente, né, de macro e micronutrientes resulta num balanço calórico negativo e isso pode ocasionar uma perda de massa muscular e uma maior incidência de lesão. Tá? Além disso, pode comprometer esse desencaixe calórico, o treinamento, né, e o atleta ter uma piora de rendimento esportivo. A gente sabe, né, que os atletas eles apresentam um elevado gasto calórico diário. Então, assim, eles necessitam de uma maior ingestão de alimentos e, por vezes, até alguma suplementação energética. As necessidades de energia de atleta são diretamente proporcionais ao tipo, à frequência, à intensidade e à duração dos treinamentos. Por isso, tem que ser bem individualizado. Recentemente, então, uma nova proposta consta nas diretrizes norte-americanas, né, principalmente pelo American College, que se usa como base a disponibilidade energética, que é definida como energia restante após o exercício para processos fisiológicos básicos. Então, essa disponibilidade energética, diferente de propostas anteriores, ela considera a massa livre de gordura ou a massa magra, ao invés do peso corporal total, para quantificação de energia necessária para promover o equilíbrio de energia e uma saúde ótima dos atletas e a performance esportiva. Esse novo conceito, né, de disponibilidade energética, ele é útil para aprimorar e melhorar o desempenho de atletas, ofertando calorias suficientes para manutenção e para preservação da performance esportiva. Em adultos saudáveis, um valor de 45 calorias por quilo de massa magra dia equivale a um bom balanço energético. E para mulheres, pelo menos 30 calorias por quilo de massa magra parece auxiliar e preservar a função menstrual e a saúde global da mulher. Para finalizar, então, o conceito de disponibilidade energética foi inicialmente estudado em mulheres, sendo que uma disponibilidade energética de 45 calorias por quilo de massa muscular dia foi encontrado para ser associado com equilíbrio de energia e uma saúde ótima. Então, os resultados nos dizem entre 30 a 45 calorias por quilo de massa muscular dia. Isso seria importante ajustar esse valor calórico para que a atleta possa não ter prejuízo na performance esportiva por estar em déficit calórico para tanto treino. Então, esses cálculos são cálculos muito importantes da gente ajustar e assim ter valores ingeridos na dieta, com o valor gasto, e isso vai fazer com que tu não tenha essa perda de performance esportiva e uma piora da recuperação muscular.
Muito bem, falemos de tempo de exposição. Para mulheres que realizam provas com tempo de exposição entre 2 e 3 horas, qual é a tua indicação de alimentação no dia e na semana que antecede a prova?
Então, pensando no dia da prova, nos dias anteriores à prova, o carboidrato, ele é um nutriente que a gente tem que botar como prioridade. Ele tem um efeito imunoprotetor. Então, é muito importante que nos dias prévios que antecedem a prova, o consumo de carboidrato não fique limitado, porque esse consumo de carboidrato vai fazer uma imunoproteção. Então, a gente não quer que nenhum atleta entre imunodeprimido na prova, tá? Então, sim, o cuidado com o carboidrato é fundamental, tá? O que acontece é que existem alguns atletas que têm infecções no trato respiratório, tá? Então, isso com talvez dietas baixas em carboidrato, de forma crônica essa prescrição. Então, para evitar isso e para que isso não atrapalhe a performance, sim, se faz necessário o cuidado do consumo de carboidrato dias antes da prova. Além disso, assim, se sabe que existe uma supercompensação de carboidrato, que é esse consumo prévio, tem na literatura tanto 1 a 5 dias antes da prova, né? Tem um dia, então consumindo um dia já uma dieta rica em carboidrato, isso já teria uma melhora de rendimento esportivo na prova. 3 dias e 5 dias, né? Eu geralmente dou um dia para provas mais curtas e dou 5 dias para provas mais longas e com maior desgaste energético. Isso, então, essa manipulação e esse aumento do carboidrato dias antes da prova se vê em relação a uma melhora de performance, um aumento do glicogênio muscular, uma redução de dores musculares e uma boa recuperação. Então, é feita, sim, essa prática numa tentativa de aumento de carboidrato prévia à prova. Quando eu falo carboidrato, eu não estou falando de suplemento, eu talvez esteja falando de comida, e aí vai depender para qual atleta eu estou falando, se é um atleta minha ou um atleta... Então é difícil a gente falar, tá, aumente carboidrato antes da prova. Tá, o que comer? Vou tomar maltodextrina? Pode ser, mas pode ser que tu nunca tenha tomado e que aquela maltodextrina bem no dia, na semana da prova, não vai cair bem. Então, aí eu aumento... Aumenta aquilo que foi orientado pela tua nutricionista e que vocês testaram várias vezes antes e que a atleta se sentiu bem. Então, essa atleta que conversou com a nutricionista e elas fizeram diversos testes antes, já sabe qual tipo de carboidrato ela aceita mais. Uma batata, um arroz, um pão, uma bolacha, um bolo, mais suplemento, ela prefere um pouco mais de suplemento, mais vitamina, mais shake, mais suplemento. Então, isso tudo tá, teria que ter sido visto e não eu não vou aumentar aquilo que eu não testei. E quando a gente fala de carboidrato e próximo ao treino, eu gosto de usar em torno de 1 a 4 gramas por quilo de peso de carboidrato, principalmente de baixo índice glicêmico. Isso seria 1 a 4 horas antes do exercício, né, ou da prova. E durante a prova, isso é muito interessante, né? Que eu falo para minhas atletas que o consumo médio é de 30 a 90 gramas de carboidrato hora, sendo que a gente tem visto em alguns estudos uma tolerância máxima a 120 gramas. Eu ainda não testei isso. Eu fico entre 30 a 90 gramas hora, numa relação 2 para 1, 2 de glicose para 1 de frutose. Então essas seriam as minhas orientações. Novamente, esse carboidrato intra-treino tem que ser testado. Gel, suplementos energéticos, pastilha de carboidrato. Então, sólido, prefere comer um sólido. Minhas atletas geralmente gostam de fazer um sólido, um suplemento, um sólido, um suplemento, um sólido, suplemento. Então, então dentro disso é muito difícil eu falar qual suplemento que eu acho bom, qual gel eu acho bom, qual, se é pra comer uma bisnaguinha, se não é. Isso tudo tem que ser visto com o nutricionista e os testes, né, pra que a atleta teste e fale pra Nutri, ó, isso funcionou, isso não funcionou, e eu acredito muito nessa interação, tá? Então isso é bem importante. Os cálculos de carbo intra seria isso. E o que eu falei ali de consumo anterior à prova, a gente tem que é em torno de 10 gramas de carboidrato por quilo de peso, é bastante coisa. Isso seria a supercompensação. Mas, claro, isso é um valor difícil de chegar, mas sobe bastante o valor de carboidrato para 10 gramas por quilo de peso. Isso aí, que nem eu falei, de 1 a 5 dias antes, parece melhorar a performance. Mas, novamente, eu não tentaria pegar qualquer carboidrato que eu como, multiplicar e comer, porque talvez dê algum desconforto gástrico. Dicas gerais, ninguém inventa moda, não comam nada diferente. Vamos fazer uma prova, pessoal, a gente trabalhou para essa prova, né? A gente conversou muito para essa prova. Não é o momento da gente comer nenhum alimento diferente. Então, se foi viajar para algum lugar e tem uma geleia que tu nunca comeu, ou um pão que tu nunca comeu, ou um doce de leite que tu não come, come depois da prova, não tem problema nenhum se divertir e comer depois da prova. Mas antes da prova, chegou 2, 3 dias antes da prova, tá nessa cidade, tá nesse lugar, vai pro certo, não cuida molho, vai na batata, vai no arroz, come, tenta se conseguir um lugar que tu possa cozinhar as tuas próprias refeições, é melhor, pelo menos no início, antes da prova, né? Então eu acho que esse cuidado prévio é isso, esse cuidado, o que eu vou comer, da onde, batata, rosa, comprar, fazer em casa. Eu acho que não mudar os hábitos, tenta replicar aquilo que funcionou, não come nada diferente, não é o momento. Quando terminar a prova, liberado.
Renata, em que situação tu acha necessária a suplementação no aporte de nutrientes para corredoras de trail running? E quais os principais suplementos que uma mulher necessitaria, neste caso falando de prática participativa do esporte?
Tem que ver, assim, tem que contextualizar, né? Em que parte da periodização a gente tá. Eu gosto muito dessa, me situa, eu falo pra minha atleta, né, de trail. Onde é que nós estamos? O que que tu quer esse ano? Ah, eu quero em setembro, eu quero fazer aqui esse morro, não sei. Tá, então até chegar aqui, o que que tu tem de prova? Eu tenho isso. Tá, então a gente vai criando o caminho até chegar lá, tá? Então eu acho que obviamente a suplementação ela vai estar periodizada também. Eu gosto muito de trabalhar nessa frase que a gente fala que o macronutriente é periodizado, o treino é periodizado, a gordura, o carboidrato, usar low carb, é tudo periodizado. Mas a suplementação também é. Eu não vou usar suplemento, por exemplo, de ômega 3 sempre. Eu não vou usar uma creatina sempre, com treino, sem treino, com prova, sem prova. Eu não vou usar um recovery sempre, se eu tô com treino de baixa intensidade. Será que eu preciso ter um aumento de consumo de carboidrato pós-treino se meu treino não teve tanto ativação glicolítica? Talvez não, tá? Então, assim, acho que a suplementação vai depender da onde nós estamos, tá? Eu não acho que tem que sair tomando tudo. Gosto do quê? Gosto de facilidades, coisas práticas. Gel, sal. Acho uma boa suplementação. Eu gosto muito da cápsula de cafeína, né? Minhas atletas sabem que eu dou, eu testo, ó, toma e me diz como é que tu ficou. Toma essa dose, agora toma essa e me diz. Então, eu gosto muito do gel, sal, cafeína e como muitas vezes depois de um treino muito desgastante, eu gosto de trabalhar com um suplemento que ele é um recovery, como eu falei anteriormente, que ele mistura carboidratos com proteína. Então, eu acho isso, esse suplemento pós-treino nos ajuda bastante na recuperação do glicogênio muscular e tem um pouco de proteína que também estimula a síntese proteica. Então, é mais ou menos por aí. Olha, se a gente está falando de trail, eu falaria então suplementos que eu acho que poderiam ter: cafeína, gel, sal, pode ter algum aminoácido intra-treino, esses treinos muito longos que vocês fazem, talvez algum aminoácido intra-treino, reposição de hidroeletrolítica. Então, esses que vocês sabem, que, né? Então, fazer essa reposição. Tem na cápsula de sal também, mas também tem nessas bebidas. Então, acho que também tem que ver o que a atleta prefere. Gosto de aminoácido pós-treino. Ah, acho que isso. Talvez uma glutamina, se tiver alguma alteração intestinal, talvez possa trabalhar. Um whey protein em algum momento do dia, talvez seja interessante para aumento desse consumo proteico. É importante, né? No momento de treinos, talvez ter um consumo de proteína um pouco mais alto seja importante. Creatina é um suplemento que me perguntam muito. Eu gosto muito, né? Muito mais ligado ao treinamento de força, mas é um suplemento nível A, né? Então ele é usado para tudo, até para doenças neurológicas, tem se estudado bastante. No trail, a creatina pode ajudar em algum momento, assim, se eu preciso que ela ganhe um pouco mais de massa magra, uma certa fórmula, eu quero que ela fique um pouco mais explosiva. Talvez em algum momento do trail eu uso com as minhas atletas, tá? Mas eu não uso de forma crônica. Esses são os suplementos que eu acho mais adequado, então, falando em trail running.
Querida Renata, que prazer ter-te aqui acrescentando conteúdo muito relevante na história das Marias da Trilha. Estamos chegando ao fim do nosso podcast e gostaríamos que deixasse uma palavra de incentivo para as mulheres que nos acompanham e que desejam seguir praticando o esporte com saúde. Tudo contigo e obrigada mais uma vez.
Então, Lucy, finalizando nosso podcast, queria agradecer. Foi um imenso privilégio ter participado desse podcast e da nossa conversa. Me senti muito à vontade. Espero sempre poder contribuir, levando a nutrição baseada em evidências, com bastante ciência, menos achismos, e que vocês possam sempre contar comigo, tá bom? Fico à disposição. E um beijo a todas Marias.
Então era isso, gurias. Caso queiram entrar em contato com a Renata, é só seguir as páginas @RenataSchwartz e NutriSkin Brasil no Instagram. Um beijo e até semana que vem. Afinal, somos todas Marias da Trilha.